sua, minha dele, nossa, dele, dela. Dela, dele, nossa, dele, minha, sua. Dele, minha, sua, nossa, dele, dela. Nossa, dele, dela, dele, minha.
Das voltas dela, quem eu era, eu era o dono dela, dela, das voltas dela.
Tudo a agradecer esta disponibilidade para falar com a Rádio Universidade de Coimbra. Nós estamos muito entusiasmadas com a possibilidade de podermos então falar sobre este novo trabalho, mas também pelo concerto que a Ana vai ter em Coimbra na próxima quarta-feira, dia 1 de novembro, aqui para apresentar este Me Chama de Gato, que eu sou sua. E eu se calhar começava por perguntar diretamente, o que é este álbum, o terceiro, não é, de originais, e como é que ele foi feito e o que é que ele representa, assim, rapidamente?
Bom, primeiro, sinto que é um álbum que fala claramente sobre não-binaridade, sobre produção musical, então eu sinto que o maior sentido dele realmente é esse, timbres e expressões não-binárias, afetividade, sexualidade e gênero.
Tu já falaste desta questão da não-binariedade. Eu não sei se podemos chamar este disco um disco queer, se te sentes confortável com essa descrição, mas não-binário será certamente. Há muitas brincadeiras e confusões com pronomes nas letras. Há também The Boy of Stranger Things, estou-me a lembrar que assim é mais óbvia também com isso. Que lugar é este? É um lugar de afirmação, de contestação, é um lugar performativo, ou é uma questão estética, ou é um bocadinho disto tudo? Quando falámos binariedade do disco?
Bom, primeiro pode super falar que é um disco queer. Eu acho até que aqui e nos Estados Unidos entendem mais, porque no disco, a gente até mudou o release do disco, porque no Brasil eu estava usando o termo queer, mas estavam entendendo muito como eu, como uma pessoa queer, tipo, que da faixa, da comunidade, sabe? Da sigla. Sendo que eu sinto que em outros lugares a gente usa realmente o queer como, né, queerness, o estranho, o divergente, a estética queer, né? E aí eu sinto que de fato pode ser um disco queer nesse lugar de estética queer mesmo, sabe? De não ser um disco heteronormativo mesmo, sabe? E aí eu acho que com certeza pode ser um disco considerado um disco queer, independente de eu me considerar uma pessoa não binária, por exemplo, né? E aí eu acho que é um pouco disso tudo que você falou, porque eu acho que é um disco que tem a ver com confusão, micromutações, auto-teorias e neologias pessoais, neologias próprias, neologias de si, assim, de alguma forma, sabe?
E é um álbum que explora também muita sonoridade groovy, não é? Voltamos aqui a uma Ana Frango Elétrico bastante groove. Gostava de saber, primeiro, quais é que são as referências que compõem este álbum na ótica de o que é que a Ana escutava enquanto fez, enquanto compôs, e também porque sabemos que a Ana, além de cantora, compositora, produtora, é também uma artista em outros campos, nomeadamente a pintura. É como é que esta sonoridade é afetada pela criação, noutros planos? Como é que estas artes se interligam e se conjugam na construção de um álbum?
Vou por partes, uma ótima pergunta essa pergunta. Bom, primeiro, eu sinto que tem um questionamento estético geral, né? E aí eu acho que quando a gente fala de estética, a gente pode falar estética visual, estética musical. Então, eu sinto que a arte, né, essa arte pictórica, gráfica, ela me interfere e me molda muito assim o meu raciocínio, o meu pensamento. Eu sinto que eu nesse disco eu assinei a direção de arte e a produção musical. Então eu acho que essas direções e produções, ela é completamente interferida, sabe? Pelo meu processo artístico pictórico mesmo. Então eu sinto que essas artes são completamente atravessadas. Esse álbum, ele tem uma coisa que é interessante, que é o fato que eu sinto que é meu primeiro álbum que traduz um pouco tudo que eu ouço e que eu ouvi ao longo da minha vida. É óbvio que assim, né? Não tudo, mas eu sinto um pouquinho de tudo. Então eu sinto que é um disco que vai desde Jorge Ben, a Prince, a Tim Maia, a What's in the Fire, a Everything But the Girl, a Cassiano, a Lincoln Olivetti, a Marcos Valle, a Dorothy Ashby, a Blossom Dearie, a Sarah Vaughan. Então eu sinto que é um disco muito esquizofrênico de referências mesmo, assim, sabe? É, no sentido de pessoal, de eu acho que eu tentar traduzir ali um pouquinho de tudo que eu já ouvi de alguma forma. Óbvio que não estou tentando falar isso de uma maneira pretensiosa, como se também tudo isso fosse uma pesquisa para o álbum. Mas eu acho que é um álbum que, de alguma forma, tudo isso é atingido pelas minhas referências de vida, sabe?
Esta roupagem groovy também acho que podemos. É sempre difícil colocar isto em caixinhas, mas elas também nos ajudam a organizar o nosso discurso, portanto, eu vou colocar em caixinhas, nem que seja
Claro,
momentaneamente aqui.
claro.
Esta viragem também ao groovy, mas também à pop. Nós temos falado com muitos artistas brasileiros, com alguns artistas brasileiros, também têm feito um bocadinho esse movimento. E eu gostava de perguntar, já que falaste agora de algumas influências que eu diria mais antigas ou pelo menos mais consolidadas, como é que tu te enquadras também neste movimento atual de muita gente nova, muita música boa, a chamada nova MPB? Como é que tu te enquadras neste, chamemos assim, movimento? Se encontras identificações, te sentes mais afastada, deslocada, se há um grupo que tu consideras como teu, quem é que te acompanha, quem é que tu ouves?
Eu acho que de alguma forma eu me sinto meio deslocada, na verdade. Obviamente eu me identifico e gosto de coisas, mas, por exemplo, eu sinto que ao que tentam me inserir, que vai ter a ver ali com uma nova MPB, eu não me sinto parte disso, sabe? Eu sinto que esteticamente meu trabalho apronta para outras coisas, porque eu sinto que as pessoas esquecem que música é arte, música é estética, né? Então eu sinto que as pessoas fazem caixinhas que às vezes para mim não fazem muito sentido. Então eu me sinto meio à parte assim, sabe? Mas ao mesmo tempo tem grandes pessoas, tipo o Negro Léo, a Ava Rocha, o Bruno Berli, Dadá Joãozinho, figuras que eu sinto uma comunhão, me sinto esteticamente contemplada e párea a eles, sabe? Mas assim, no geral, assim, da grande mídia, o que a grande mídia tenta me colocar, eu não me sinto enquadrada, não me sinto enquadrada num conceito de nova MPB e todo esse resto.
Já falaste também de alguns nomes com os quais tu te identificas, e uma das coisas que nós percebemos é também pela carreira que tu já tens, por exemplo, a nível da produção, é o trabalho muito próximo com outros artistas cariocas, e sentimos que há uma sinergia muito bonita, por exemplo, entre tens feito, por exemplo, com os Bala de Desejo, Adora acabou por também trabalhar neste teu álbum. Parece que há uma sinergia quase motivada por uma proximidade geográfica que talvez não tenha sido consciente, mas que acaba por se sentir. Gostava que falasses dessa relação próxima entre artistas que acabam por ser todos de uma mesma geração, todos muito novos, o que também é bonito de constatar. Como é que estas relações surgem e que impacto vocês depois têm uns nos outros também na partilha, não é? Das vossas experiências e da forma como cada um entende o processo musical.
Bom, eu acho que primeiro eu sinto que eu tenho uma relação muito próxima à Dora, ao Joca, pessoas que participaram do meu disco. Eu acho que são figuras fundamentais, muito próximas, aprendo muito com a Dora. É, de fato, a Dora do Bala Desejo é a pessoa que realmente eu tenho proximidade. Eu produzi o primeiro disco, o trabalho dela, né, o EP que eu produzi, e estou produzindo agora o próximo disco dela. Então eu sinto que é isso, que na verdade é a música, né, se aproximando e tal. E gosto muito, admiro muito a Dora, é uma figura fundamental assim na minha história recente. E é isso, assim, eu acho que mais é porque o Bala, apesar de eu ter trabalhado, eu não me identifico esteticamente muito ao trabalho dele, sabe? Então, por mais que talvez musicalmente tenha a ver certas coisas, claro, eu trabalhei também, então vai ter na engenharia, né, na produção musical, então talvez tenha a ver coisas e tal, mas no conceito geral, na estética geral, se a gente pudesse, talvez fosse dividir em movimentos, algumas coisas e tal, eu não me enquadraria nesse movimento específico, entendeu? É, já me enquadraria ali num movimento que tem mais a ver com o Negro Léo, com a Ava Rocha, com o Dadá Joãozinho, pessoa aí do Rio, sabe? Que eu acho que tão, que é uma outra escola de alguma forma. Mas é isso, eu acho meio solitário porque eu sinto que de alguma forma eu fico entre as escolas todas, assim, sabe? Eu não sou nem do eletrônico, eu também bebi muito do tropicalismo, mas eu também não exerço assim de uma forma também estética do tropicalismo, que nem, por exemplo, eu sinto Bala. Então é assim, é meio complicado para mim, mas obviamente tem muita troca com muita gente querida que me agrega muito e adora, por exemplo, uma figura fundamental, o Joca também. E é isso, como você falou, né? Muitas coisas lindas aparecendo, muitos trabalhos, eu acho que é sempre inspirador e tem muitas referências do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer também, as coisas que vão saindo. Eu acho que o fato de estarem saindo muitas coisas, na verdade, é muito legal, porque a gente esbarra com trabalhos que a gente adora, a gente esbarra com trabalhos que a gente gosta e não gosta de coisas, e eu acho que por gostar ou não gostar de algo, acho que a gente vai se guiando um pouco do que a gente quer ou não fazer.
Com as parcerias que vais traçando, que vais fazendo, acabaste por traçar um bocadinho a tua trajetória, mas eu queria remontar ao início e talvez até além do teu projeto a solo, não é? Que é o que aqui discutimos, também tinhas outros projetos, outras bandas, e lembro-me na altura das ocupações estudantis também participares com um dos projetos, mas no fundo o que eu te queria perguntar é se a participação nesse movimento e essa politização, se é algo que ainda relacionas com o teu trabalho hoje, ou seja, e mesmo com a produção cultural, não é? Fazer arte no Brasil, é algo político, de que forma é que isso está ou não está presente, no teu trabalho hoje?
Bom, primeiro eu acho que. Bom, é que essa questão de eu ter tocado nas ocupações, meus primeiros dois shows, duas apresentações foram em ocupações, mas eu não participei dos movimentos secundaristas, é muito importante lembrar. Eu me apresentei em ocupações secundaristas, eu não fiz parte do movimento secundarista, eu já tinha inclusive me formado do colégio. Eu acho que é importante, né, deixar claro isso, e acho muito importante. Então, na verdade, eu ter ido, a primeira vez que eu toquei, eu fui levar uns quadros para uma abertura numa ocupação e tal, que foi super importante para mim, pois isso várias coisas aconteceram. Foi a primeira vez que eu usei meu nome Ana Frango Elétrico e tal. E eu sinto que. Ah, é muito importante, né? Mas, obviamente, assim, eu sinto mais vontade, talvez, de aproximar meu trabalho politicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se portar politicamente. Então, assim, quando eu fico falando também, né, de não me identificar, às vezes, com certas coisas, isso tem a ver com política, tem a ver com o que eu acredito de política, tem a ver com me identificar com uma questão queer. Que trabalhos, né, assim, orgânicos e mídia stream estão levantando essas questões? Não sei, eu acho que, obviamente, é importante, eu me interesso por política, eu acho que. Acho que a gente é político no nosso dia a dia, né? Na maneira com que a gente se relaciona com o outro. É, tem empatia ou não pelo outro também, para mim, isso é política de alguma forma. Então, eu gostaria de cada vez mais me aproximar de questões políticas e de trazer de alguma forma, não que seja também diretamente no meu trabalho, mas também pensar em como o meu trabalho pode agregar para questões que eu sociais, né? Que eu acho importante. É, por mais que esse disco ele seja queer de uma maneira completamente subjetiva. Não sei, estava pensando recentemente, assim, de que eu ficava com vontade de fazer um show que fosse arrecadação, por exemplo, para casas coletivas de pessoas trans. Não sei, eu acho que são questionamentos que passam pelo meu trabalho, né? A que custo e de que importa eu estar tá também falando sobre questões queer e as mulheres trans estarem sendo assassinadas. Tipo, no Brasil, o assassinato de pessoas trans é gigante. As pessoas não, né, tipo, a questão de empregabilidade. Então, não sei, eu me questiono. Eu não sinto que eu ainda consigo botar em prática tudo o que eu gostaria, não, sabe? De questões sociopolíticas.
E já que falamos através deste álbum, a Ana estava a falar de pôr coisas em prática, algumas limitações, mas também uma das coisas que este álbum trouxe, pelo menos do que eu consegui ler em algumas entrevistas que deste, é assumir esta vertente como produtora, não é? A produção do álbum e a forma como se constrói o álbum nessa perspectiva. Há pouco eu e a Rita estávamos a preparar a entrevista e gostávamos que, para leigos, a Ana conseguisse traduzir esta vertente que agora é também muito vincada no trabalho. A produção e o deslumbramento com este processo também.
Bom, isso é ótimo. Essa pergunta ela me fez voltar um pouquinho na minha cabeça. É a última pergunta, se vocês me permitem. Que eu acho que uma coisa também que eu gostaria de talvez trazer mais, ou não sei como me aproximar dessas questões, que eu acho que tem a ver com questões de estúdio, né? De quem domina, quem detém esses conhecimentos, quem detém esses grandes estúdios. Normalmente são homens brancos. Realmente, assim, tem discos até de amigos, né, de conhecidos que você vê, tipo assim, cara, não tem uma mulher, não tem uma pessoa trans, não tem uma pessoa não binária. É muito exacerbado e visível, né? Um detenimento de conhecimento masculino, né, nessa área. Então, talvez fosse uma coisa também que, politicamente, eu gostaria de somar, né? De somar com mulheres fodas e de talvez compartilhar conhecimentos com pessoas outras, né, que não homens cis, sobre essa área. E aí, nesse sentido, realmente eu tenho uma paixão muito grande, assim, por produção musical. Eu sinto que vai ter a ver com a arte, né, porque eu sinto que é uma maneira, eu relaciono muito produção musical hoje em dia com escultura. Eu me sinto esculpindo o ar. Eu me sinto cada vez mais com vontade de, a partir da produção musical, criar sentimentos, criar possibilidades, arquitetar mundos, assim, de alguma forma, sabe? Eu sinto a produção musical muito bonito, essa possibilidade de criação de mundos, de criação de sentimentos, subjetividades, de profundidades. Então, de fato, assim, a produção musical, ela guia bastante esse trabalho e o meu trabalho. Eu acho que hoje em dia eu não fico com vontade de... Eu não me considero uma cantorezinha, né? Tipo, sei lá, Dora, por exemplo, que é a voz mais linda que eu já vi na vida. Ela é uma grande cantora. Quando eu vou produzir o disco dela, eu vou pensar nisso. Cara, eu quero que seja um disco que a voz dela tenha uma ênfase, um protagonismo, né? No meu trabalho, eu não sinto isso, sabe? Eu sinto como se quase... Realmente a produção que me desse vontade de fazer as coisas, sabe? É pelo som, é pela arquitetura, é pela paisagem. Talvez cada vez também mais fazer menos coisa com... Não cada vez mais, não. Mas assim, sei lá, poder fazer menos coisa com letra também. Tipo, Let's Go To Before Again, que é uma composição minha. Acho que foi muito legal. Acho que ela é legal no disco. Acho que vocês estão gostando. Eu fico me questionando. Eu fui chamada pra fazer um disco em Nova York, que infelizmente eu ainda não consegui, porque meu visto foi negado duas vezes. Estão com medo de mim. Mas seria um disco instrumental, com uma galera do jazz. E eu também tenho composições instrumentais e coisas escritas pra piano, escritas pra sax e tal. Escritas não, né? Escritas metaforicamente, porque eu não sei escrever. Eu digo repensadas, composta para. E eu sinto isso, eu sinto que a produção, ela pra mim entra num lugar de arquitetura, de paisagem. E eu acho tão bonito porque eu tenho feito um paralelo com o construtivismo, que é essa questão do construtivismo russo, assim, né? Que tem uma questão ali da... que é a redução pelo sentimento, né? Como se o quadrado, ele falasse muito mais de uma síntese do que seria um sentimento, do que de fato desenhar, sei lá, falando do amor, né? Um quadrado vermelho, ele poderia falar mais de amor do que de fato um desenho de um coração. Então, eu acho que eu, como produtora, eu me identifico com esses questionamentos que têm a ver com subjetividade, sentimentos, o que esses sons nos trazem, o que as harmonias levantam, seja de uma coisa mais alegre, de uma estranheza, de um azedo, de um doce. Então, realmente, a produção musical me norteia nesse sentido subjetivo e, na verdade, completamente prático também, né?
falámos do que é que, de que alcance é que as músicas têm num sentido mais metafórico e subjetivo, e eu queria agora deslocar a conversa um bocadinho para um alcance geográfico. Falaste também de Nova Iorque. Nós, enquanto preparávamos esta entrevista, falávamos do quão interessante é este álbum estar a ser lançado também pela Mr. Bongo e pela Think Records, e desta, como a Camila chamava, força da exportação deste, do teu trabalho, e da força que tem também em territórios já como a Europa, onde tu vais iniciar a tour da apresentação. O que é que tu sentes em relação a isso? Algum paralelismo com também o alcance que a tua música tem no Brasil? Se tu consegues diferenciar os públicos, conheces os públicos que tens em cada um desses sítios, ou se não há uma diferenciação, se não... O que é que tu sentes em relação a estas coisas?
Ah, eu sinto que vem de mim um desejo grande de dar uma expandida, né? De trocar com outras pessoas, de que outros países escutem. Fico curiosa, assim, eu não conheço, na verdade, o meu público. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer essa tour, por exemplo. Eu fico curiosa porque eu sinto que a galera talvez não entenda tanto, e também ao mesmo tempo ouça e escute mil referências diferentes, né? Acho que tem possibilidades aí para entendimento, mas foi um desejo pessoal meu mesmo de vontade de que as coisas se internacionalizem mesmo. É, eu também tentei fazer um trabalho que eu acho que passa por um lugar de mundo mesmo, de referência, de pesquisa, de sonoridade, de possibilidades, e eu espero que alcance outros lugares. E eu acho que também essa parceria com a galera do Japão e a galera de Londres, que é a Think Records e a Mr. Bongo, eu espero também, e já sinto que ela também já está dando frutos, né? O meu trabalho, ele sempre teve um alcance internacional, mas sempre foi de póstumo, né, de alguma forma. Tipo assim, ah, eu lancei um disco, daqui a um ano e meio alguém descobre, lança, alguém fala. E eu acho que tem uma potência grande no trabalho quando a gente tem possibilidade estar lançando no mundo, né? Isso é uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram, né, de política pública mesmo ali, né, dos anos 2000, 2010, de imperialismo, não, imperialismo cultural, né, de impor ali nas rádios mil artistas. Então, assim, o que a gente conhece como música estadunidense, tudo é global, né? Tudo tem um lançamento global. Trabalho, eu tentei lançar assim, talvez signifique esse desejo por tentar alcançar mais lugares mesmo. Mas não sei, não conheço, não sei se vão gostar. Espero que gostem.
Eu estou-te aqui a ouvir falar e está-me a vir uma frase do Tim Bernardes à cabeça, na faixa Aos Meus 26, que é: levar o Brasil para o mundo ou levar o mundo para o Brasil? Onde é que estás neste processo? É levar o Brasil para o mundo ou o mundo para o Brasil?
É um pouco dos dois. Tem um filósofo, Glissando, da Martinica, que agora eu só falo nele, porque eu estou lendo um livro que eu estou adorando, que ele fala, ele faz um paralelo, que é onde ele coloca globalização como uma coisa ruim e globalidade como uma coisa boa. E aí, no conceito de globalidade, ele vai falar que você pode interagir com o outro sem se perder de si. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que com esse disco eu quis, na verdade, também mostrar de alguma forma que é um disco muito brasileiro, mas que Brasil também é mundo, é no mundo, é o Brasil no mundo, eu acho, sabe? Eu acho que a gente é um pensamento que eu tenho também da gente entender que hoje em dia tem de tudo no Brasil, tem músicas com uma qualidade e possibilidades de uma forma incrível, né? Um país muito rico, assim, é realmente bilionária a riqueza musical do Brasil. Então, eu sinto que talvez seja isso, o Brasil no mundo e entrar em contato sem me com outras culturas sem me perder e vice-versa.
Olha, nós esperámos muito ver-te no dia 1 de novembro, no Salão Brasil, que é um espaço muito pequenino, intimista, acolhedor. Espero que tu gostes também de cá vir.
Ah, muito obrigada, gente. Espero vocês lá, então, hein?
Vamos
Divulga aí
todos.
na faculdade, entendeu? Fala aí pra galera. Vai ser um show mais doido, já falo logo, porque, assim, não teve muito ensaio, a banda é reduzida, vai ser doidão. Mas, assim, tô acostumada também, minha trajetória é isso mesmo, então acho que vai ser muito legal. Espero vocês, tá bom?